Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado e a gente está olhando para o que está acontecendo lá em Chicago. Um mercado muito sem rumo aí, enfim, tem sessão de ligeiras quedas. Hoje, por exemplo, o encerramento foi com ligeiras altas. Nada que mude muito o patamar de preços que vem sendo praticado aí, pelo menos ao longo dessa semana. Mas o que vem por aí? O que que a gente precisa analisar? O que precisa ser observado pelo produtor? Que pode influenciar aí na formação de preços? A gente vai discutir isso agora com o seu Camilo Motter, lá da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, para nos ajudar a entender que momento é esse do mercado da soja. Seja bem-vindo, viu, seu Camilo? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo perguntando dessa movimentação em Chicago, seu Camilo. O que que está acontecendo por lá, hein?
Ok, Alexander, boa tarde para você, para todos os que nos acompanham aqui por este importante canal que é o Notícias Agrícolas, né? Bom, eu diria que nos últimos dias, as fontes básicas de informação ou as principais variáveis que formam o mercado, elas continuam as mesmas, né? Nós temos a questão da peste suína africana, com muitos relatos de novos surtos. Até a própria ONU, na sua agência que cuida dessa parte de agricultura, saúde animal, etc., né? É questões de sanidade, etc. Ela emitiu algumas notas nesse sentido, que ainda há um espaço para piorar a situação, em termos de avanço da febre suína africana. Mais países podem ser acometidos e os países que já estão com a doença podem ter novos surtos e novos casos ainda, não é? Então, a tendência é que, neste caso da febre suína africana, que tem implicações diretas na demanda, não é? Ela ainda tem espaço para piorar, se deteriorar, antes de começar a melhorar. E nós sabemos que este é o principal fator que tem limitado a demanda. O rebanho suíno, de suínos da China foi cortado em 40% no comparativo, ou está 40% menor no comparativo com a mesma época do ano passado. Isto é um corte dramático na demanda por rações, e aí farelo de soja incluso, milho incluso, não é? Porque a China produz cerca de 50% do rebanho de suínos do mundo. Então há um impacto muito forte nesse sentido. E essa é uma chaga que nós vamos demorar a nos recuperar. Obviamente que há um aumento da demanda por carnes de parte da China, nos Estados Unidos, em países europeus e, sobretudo, no Brasil. E isso tem feito um certo aumento do consumo, da demanda no Brasil. Mas não é tão expressivo quanto a queda da demanda, né? Esse é um primeiro fator que sempre nós vamos reprisar, porque ele é pano de fundo do que vem acontecendo na demanda global, né? O outro ponto importante é a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Havia toda uma expectativa construída para o encontro que haveria no Chile agora em meados de novembro, mas o governo chileno ontem cancelou esse encontro e ainda não se sabe se vai acontecer em algum outro país e em que data isso poderá acontecer. O fato é que, por enquanto, está em suspense, né? Em suspenso isto, e, portanto, colocou um pouco de negativismo aí no mercado. Porque algo que se tinha como certo, agora se dá para trás e acaba complicando um pouco as negociações. E sabemos que este é um tema extremamente recorrente, né? Estamos falando dele quase que constantemente. E a gente esperava que essa fase 1, que eles estão chamando, que inclui mais produtos agrícolas e produtos industriais, poderia se chegar a um acordo. Obviamente que os temas mais espinhosos, relativos à propriedade intelectual, a roubo de tecnologia, etc., 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 isso tudo ficaria para as fases seguintes. Mas o cancelamento disso colocou um pouco de ar negativo aí na jornada de hoje, especialmente, mas também está dentro daquele vai e vem que viemos vivendo há bastante tempo. E um terceiro tema também que a gente vem falando bastante, ainda continua repercutindo. Aliás, e vai repercutir pela frente ainda, é o comportamento climático. No meio oeste americano, A colheita da soja até avançou bem nesses últimos dias. Esse foi um fator de pressão nos últimos 6 a 8 dias em Chicago. Perdemos aí 15 a 20 pontos, né? A soja estava até o último final de semana com 62% colhido contra 69% do ano passado. Veja que avançou bastante para um ano em que o plantio atrasou bastante, né? Então a soja se recuperou bastante nessa semana em termos de evolução da colheita. O milho, no entanto, ele estava com 40, 42% colhido contra 60% e alguma coisa do ano passado, em torno de 20 pontos percentuais a menos que o ano passado. Mas todo produtor conhece que, chegando as duas lavouras mais ou menos juntas, a prioridade de colheita era soja. E é isso que está acontecendo lá. O tempo abriu um pouco mais, né? Então o produtor americano também avançou muito mais com a colheita da soja. As exportações americanas tiveram uma semana até razoável, né? E ela vem mais ou menos adequada, né? Nós temos que, no acumulado dessa estação, que para efeito de embarques é 1º de setembro para frente, mas as vendas estão com quase 20 milhões de toneladas contra 21 milhões de toneladas do ano passado. Então, para um ano que a colheita é bastante baixa, bastante comprometido, né? Então até que está bem, né? E os embarques também não estão muito ruins, estão próximo de 8 milhões contra 7,5 do ano passado. Então os embarques também evoluindo mais ou menos a contento. Agora, no panorama geral, o que, que essas informações nos dizem? Para mim, na minha visão de mercado, me diz o seguinte, que se a safra norte-americana fosse cheia, nós teríamos um mercado hoje trabalhando na casa dos 7 dólares em Chicago. Como a safra tem uma perda expressiva de mais de 20% e deve se situar ao redor de 95 milhões de toneladas, isto colocou um freio nesta queda e o mercado retomou a alta a partir de 8 e pouco aí, né? É bom lembrar que lá em fevereiro, março, ou março, abril por aí, nós tivemos os piores preços dos últimos 10 anos, lá na casa dos 8 baixos, né? E o menor preço dos últimos 10 anos. O mercado foi se recuperando, ao invés de cair mais na medida que a safra evoluiu, né? Era para cair muito mais se a safra evoluísse a contento, mas por causa do excesso de chuva, atraso, perda de qualidade das lavouras, baixa produtividade e agora ainda percalços nessa fase de colheita. Bom, o mercado foi subindo, subiu até 9,30, 9,40 para o mês presente, hoje cotado em 9,15, 9,20 por aí. Essa quebra da safra americana colocou este freio e criou uma sensibilidade maior dos preços aos problemas climáticos aqui na América do Sul. Por quê? Porque com a redução da demanda, nós tivemos um afrouxamento no mercado, mas com a redução da oferta, a oferta foi se encontrar com a demanda num nível mais baixo e criou-se novamente um certo acirramento. Ainda não podemos falar numa briga muito intensa. Mas o clima na América do Sul é que vai colocar a pimenta nessa briga, me parece. Então, eu volto a frisar, o clima na América do Sul, o comportamento da safra, evolução de safra, índices de produtividade que vão emergir do campo no decorrer e níveis de produção, conforme as avaliações que as consultorias vão fazer no decorrer, essas informações vão dar o tom do mercado pela frente.
O que a gente,
então, nós temos ainda, Camilo, que observar.
O que a gente tem, sim, de informação do clima aqui no Brasil, na América do Sul, ainda não foi suficiente para mexer com o preço?
Todas as avaliações ainda permanecem em cima de números muito próximos, com apenas a diferença de consultoria para consultoria, mas todos os números são muito próximos daquele que o governo americano vem falando, em torno de 122, 123 milhões de toneladas. Ainda ninguém se propôs a reavaliação porque entende que há tempo de recuperar a safra, onde há atraso de plantio, onde há necessidade de replantio. Basta que as chuvas se normalizem, ou que o clima se normalize, a partir agora desse mês de novembro que vem chegando. Isso vale para os 3 principais produtores aqui da América do Sul, Brasil, Argentina e Paraguai. Agora, o que estamos vivendo até agora é regiões da Argentina com excesso de chuva, Algumas regiões falta chuva também, mas principalmente excesso de chuva. Paraguai com falta de chuva gravíssima, com replantio, muito amplo replantio no Paraguai. E no Brasil, o clima muito variado, com algumas regiões já mais ou menos com chuvas normais, mas a grande extensão ainda é de irregularidade nas chuvas, com chuvas esporádicas e muito esparsas, né? E também muitos relatos de necessidade de replantio. Então, digamos assim, no geral, a arrancada da safra sul-americana, ela é relativamente ruim por enquanto, mas existe tempo para recuperação. Por esta razão, e aí vem a cautela das consultorias em geral, não há uma reavaliação ainda de perdas de produção, mas isso poderá vir no decorrer.
E, inclusive, com essa sensibilidade maior do mercado em cima dessas informações, né?
Perfeitamente. Na medida em que houver quebra, porque eu acho, na minha avaliação, que a quebra na safra norte-americana, ela colocou um equilíbrio entre oferta e demanda, com a redução dos estoques americanos para algo próximo de 10, 12 milhões de toneladas, e os estoques mundiais abaixo de 100 milhões de toneladas. Esses são dados que a gente não via aí em dezenas de relatórios do governo americano, nesses relatórios mensais. Então, a gente volta a falar num certo acirramento entre essas duas variáveis sínteses do mercado, oferta de um lado, demanda do outro. E aí, nós vamos ter que o seguinte dado: se a América do Sul, Brasil 123, Argentina, ou 120, 123, Argentina 52, 53 milhões, Paraguai ao redor de 10 milhões, quer dizer, isso é um número para 180, 185 milhões de toneladas. Tudo que vem abaixo disso vai ter implicação no mercado no decorrer. E com um ano com clima que já começa irregular, a gente pode ter aí uma volatilidade bastante intensa na formação dos preços, né?
Muito bem. Agora, olhando para o Brasil, seu Camilo, o que a gente tem de concreto nesse momento? Os preços chegaram a atingir um nível interessante, o produtor participou, aquele preço acima dos R$90 lá no Porto. Mas e agora? Como é que está esse processo de comercialização? Como é que está essa questão da formação de preços por aqui?
Eu diria o seguinte, num panorama geral, a quebra da safra norte-americana, de cerca de 20, 25 milhões de toneladas, ela coloca uma certa ordem na casa, e mesmo que a safra sul-americana seja cheia, os preços tendem a se manter remuneradores. Longe daquela catástrofe que se esperava que a febre suína poderia trazer. Isso falando em termos de soja, especialmente, né? Então, eu acredito que essa quebra da safra norte-americana coloca as coisas nos devidos lugares e a gente segue a vida normal em termos de formação dos preços. Agora, qualquer questão que envolva a redução de safra na América do Sul, isso vem para, como os preços estão mais sensíveis, eles vão evoluir para patamares superiores. Eu diria, numa hipótese minimamente razoável, os preços vão ser remuneradores. Mas, com quebra, obviamente, isso vai para preço. Eu diria o seguinte, nós estamos naquela máxima que às vezes eu costumo falar. Me diga por onde vai andar o clima, que eu direi por onde vai andar os preços. Eu acho que nós estamos extremamente focados daqui para frente na questão do comportamento climático na América do Sul e no resultado da safra. Porque das três grandes variáveis que formam a oferta, área semeada, ela vai ser cheia, com previsão até de aumento de 2% no caso brasileiro. Então, essa primeira perna da oferta, que é área semeada, vai ser dentro da normalidade, pelo menos são as intenções iniciais, vamos acompanhar clima também. Segundo ponto, tecnologia, uso de sementes, uso de agroquímico, tudo que envolve o pacote tecnológico, também ele é dentro da normalidade e até crescente, não é? Então, nessas duas primeiras variáveis, área semeada e uso de tecnologia, nós podemos dizer, em primeiro lugar, pelas projeções, pleno, tranquilo, sem problema, para aumento de produção no final lá no final do ciclo. Agora, a outra variável, que é a mais importante, a que mais tem implicado em resultado de safra, se chama clima, comportamento do clima. Este não sabemos como é que ele vai ser ao certo e que resultado teremos lá na frente. E é precisamente o comportamento do clima que vai nos ditar o preço pela frente. Por quê? Porque temos uma situação relativamente equilibrada entre oferta e demanda e não mais folga de um lado nem do outro. Se a safra for cheia, assim mesmo continuaremos tendo preços, eu diria, remuneradores. Nesta faixa, um pouco para lá, um pouco para cá, né, que estamos vivendo hoje. Agora, caindo um pouco a produção da América do Sul, isso vai, dada a sensibilidade que os preços ganharam, a gente pode ter um mercado em evolução positiva no decorrer.
Pois é, diante desse cenário, dessas expectativas ou possibilidades, qual deve ser o comportamento do produtor na comercialização? Dá para esperar mais um pouco, seu Camilo?
É, eu até vejo muito a leitura que eu faço dos nossos clientes e grandes produtores. A maioria deles, ou a grande maioria, se retirou do mercado para o produto futuro. O produto presente, ainda que tenha alguns lotes remanescentes, eles vão vendendo na medida da necessidade, com uma certa programação financeira. Porque este podemos até ter alguns preços, ou em algumas regiões especialmente, preços acima de paridade. E em algumas regiões já se percebe isto, que o preço interno passa a ficar um pouco melhor que o preço de exportação e tende a até melhorar um pouco nesse sentido. Então, este ele vai participando no decorrer. Agora, os futuros, aí eu vejo muito comportamento de produtores e conversando com eles, que eles adotaram a postura de esperar para ver primeiro a evolução da produção. Plantio, replantio eventual e a evolução. Então, alguma participação já houve, não é? Mas diante do cenário climático, sem ainda uma regularidade garantida, eu percebo que a grande maioria, talvez a absoluta maioria, prefere aguardar. E eu acho, neste momento, uma postura correta, não é? Aguardar para ver um certo andamento da evolução de campo, até porque, diante desse cenário, a perspectiva é até um pouco mais otimista, né? E até porque muitos já participaram em algum momento anterior. Então, a postura está sendo um pouco mais de reserva para os contratos de safra nova e alguma participação, na medida da necessidade, com o produto eventualmente ainda remanescente.
Mas e o risco do câmbio, hein, senhor Camilo? Não coloca em risco essa estratégia?
O câmbio é uma variável que podemos ter uma apreciação maior no decorrer. A queda de juros no Brasil, ela vem acompanhada de queda de juros ainda mais substantivas a queda de juros nos Estados Unidos, por exemplo, em outras economias, vem sendo acompanhada de queda de juros fortes no Brasil também, né? Haja visto o que aconteceu também ontem, por exemplo, que o Copom reduziu a taxa, se não me engano, para 5% no Brasil, né?
5%, isso.
Com capacidade ou com perspectiva de cair para 4,5% e até 4% no futuro próximo. Ocorre que em outros países também caiu, mas não caiu tanto. Então, aquelas operações chamadas de carry trade, que seriam operações espontâneas de busca por melhor investimento, de aplicação financeira, essencialmente, elas não ocorrem. Porque muitas empresas da área financeira fazem operações nesse sentido, fundos de investimento, etc., né? Captam em países como Estados Unidos ou na Europa e aplicam no Brasil. Só que a taxa de juros do Brasil também caiu e pode cair de forma mais significativa ainda, tornando ou desestimulando grandes volumes desse tipo de operações, né? Então, o mercado acaba dependendo muito mais de operações financeiras mais conservadoras, mais tradicionais, como investimento normal, ou o fluxo normal de comércio que existe, né? Ou tomada de empréstimo, etc. E não tanto nessas operações mais, não diria de risco, mas muito mais de aproveitamento de oportunidades, né? E essa parcela de entrada de recursos, ela pode vir um pouco menos. Bom, este seria um fator até positivo para elevar a taxa de câmbio. Agora, a situação de fluxo geral, mesmo com essa redução desses fluxos de oportunidade, ela pode ser maior, porque o Brasil, aos poucos, agora tivemos a aprovação da reforma da Previdência em definitivo, pelo Congresso, pelo Senado, não é? Então, essa já é favas contadas, vamos dizer, já está computada. E a redução da taxa de câmbio nos últimos dias tem muito a ver com isto, né? Aprovação definitiva. E eu acho que o mercado é um ufa, né? Pelo menos essa está aprovada. Apesar de todos os entraves políticos que houve no decorrer de todas as negociações, né? Agora, o governo está muito comprometido a encaminhar para o Congresso Nacional diversas outras reformas. E reformas que podem resultar num dinamismo maior da economia, numa melhora da questão fiscal das contas de governo, né? Uma arrecadação mais adequada de tributos e mais distribuída pela federação, tudo isso tendendo a gerar muito maior dinamismo, tanto da parte arrecadatória do governo, quanto do interesse de investimento das empresas. E isto poderá, no decorrer, atrair aí sim capital produtivo e do exterior. Então haveria uma injeção muito maior de capital aqui dentro. Quando você tem um aumento da atividade econômica, você tem, além de fluxos de moeda forte que vem lá de fora, você tem também uma maior produção e fluxos de exportação maior. Tudo isso acaba gerando mais confiança, mais investimento e, portanto, mais ingresso de moeda também. Bom, eu acredito que se houver realmente um encaminhamento dessas propostas, como o governo está, que aí incluem proposta de reforma tributária, reforma administrativa e outras, mas principalmente essas duas no âmbito econômico, não é? Administrativa envolvendo toda a questão do funcionalismo público, né? Se isso houver e com uma certa agilidade, não diria agilidade, mas dentro de um trâmite normal, sem muita demora, sem muitos atrasos, para que até metade do ano que vem você tenha essa coisa encaminhada, até o final do ano que vem aprovado, isso vai criando todo um sentimento positivo e o setor produtivo geral da economia. Quando eu falo setor produtivo geral, o agronegócio, a indústria, todo o setor de tecnologia, o consumo, né? Tudo isso tende a ganhar uma nova envergadura e as coisas andarem. Claro, também dependemos do mundo, no sentimento positivo no mundo lá fora, que não está um momento tão bom assim, né? Mas, enfim, isso tudo traria uma taxa de câmbio um pouco mais baixa. Esse é o lado positivo que a gente vai ter. Do lado do produtor, teríamos também uma certa contenção de custos, né? Embora um câmbio pudesse também conter uma certa elevação maior de preços do produto final no produtor. Mas também teria uma previsibilidade maior em termos de custos, né? Agora, se a coisa andar em sentido inverso e tudo mais, claro que a gente vai ter uma taxa de câmbio evoluindo para patamares mais altos, né? Agora, também não acredito, mesmo com otimismo, que a taxa de câmbio caia tanto, né? Não há espaço para cair muito. Enfim, algo para ser observado, porque é parte da formação do preço, sim, mas as variáveis aqui me parece que são muito mais amplas e com sentido até errático de sua evolução, né?
Muito bem. Está aí a análise do mercado, análise completa para você, produtor rural, cenários possíveis aí de acontecerem, mas o mais importante é essa questão da sensibilidade que o mercado tem agora com essa perda da safra americana para o tamanho da oferta na América do Sul. Qualquer probleminha com o clima por aqui vai deixar o mercado nervoso e isso precisa, de repente, ser aproveitado aí pelo produtor. Fique atento a essa possibilidade. Seu Camilo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
Ok, meu caro Alexander. Valeu. Grande abraço para você. Abraço a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Camilo Motter falando com a gente direto lá de Cascavel, no Paraná, direto da Grana Oeste. Vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Novembro fechando com leve alta de menos de um ponto a 9 dólares e 16 centes por bushel. Janeiro, 9 dólares e 32 centes por bushel, subindo 1 ponto mais 75. A mesma alta para março, que fechou a 9,45. E maio, 9 dólares e 57 centes por bushel. Dois pontinhos de alta aí são os números de fechamento do mercado da soja. Para o milho, dia negativo, mas também sem grandes variações. Dezembro recuou menos de um ponto, a US$ 3,90 por bushel. O março, 3,98, também caindo 0,75. O maio, US$ 4,04 por bushel, meio ponto de baixa. A mesma baixa para julho, que fechou a US$ 4,10 por bushel. E para finalizar, o trigo. Vamos lá. Trigo, dezembro, US$ 5,08 por bushel, meio ponto de queda. O março de 2020, 5,14, queda de 0,25. O maio, US$ 5,19, queda de meio ponto também. E o julho, US$ 5,23 por bushel, queda de 1 ponto mais 25. Vocês perceberam aí que as variações foram bem pequenas, sem grandes impactos em mudanças muito drásticas aí nos patamares de preços em relação ao fechamento de ontem. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.